Estamos de volta após alguns dias sem novos episódios. Júnior, o Cocker Spaniel mais charmoso do planeta Terra, que observava nossas gravações no mais profundo sono, não está mais aqui. Foi atazanar a paciência dos irmãos no céu. Inclusive, a condição sine qua non para que eu entre no céu é encontrar meus bichos por lá. Se não estiverem, eu volto. Por isso, a partir de agora, somos apenas eu e Fernanda Paixão dos Santos. Vamos lá. Tema de hoje, Toyota, Gurgel e a saída da Ford do Brasil varonil. O que estas empresas têm em comum, além de carros? Veremos. Veremos, inclusive, que seus destinos foram traçados na maternidade. Não tem nada a ver com Cazuza. Tem a ver com seus destinos que foram traçados nos países de origem, com suas políticas públicas e culturas bem diferentes. Começando do começo, vamos de Toyota, mais especificamente com sua subsidiária Lexus. A Toyota era a principal fabricante de automóveis do Japão. A Lexus, em 1958, exportou para as terras do Tio Sam seu primeiro carro de passeio chamado de Toyo Pet. Toyo de Toyota e Pet de animal de estimação. Mas não era um pet cheio de charme com um sorriso enorme como o Júnior. Era um pet mirrado, coitado. Até aquele dia, a pequena empresa havia feito apenas produtos de má qualidade, basicamente cópias de baixa qualidade de itens de alta qualidade feitos nos países mais ricos. O carro não era nada sofisticado, apenas um subcompacto barato. Foi até chamado de quatro rodas e um cinzeiro. Mas foi um grande momento para o Japão, sua indústria e seus exportadores. Infelizmente, o produto não foi bem sucedido, deu chabu. A maioria dos norte-americanos achou que o carro pequeno parecia péssimo e os compradores experientes relutavam em gastar muito dinheiro em um carro familiar que veio de um lugar onde apenas produtos de segunda categoria eram feitos. Foi retirado do mercado americano e o desastre gerou um grande debate entre os japoneses. Muitos argumentavam que a empresa deveria ter se mantido fiel ao seu negócio original, fabricação de máquinas têxteis simples. Afinal, o maior item de exportação do país era a seda. Se a empresa não conseguia fazer bons carros após 25 anos de tentativas, não havia futuro para ela. O governo deu à montadora todas as oportunidades de sucesso. Ela havia garantido altos lucros no país por meio de elevadas tarifas e controles draconianos sobre o investimento estrangeiro na indústria automobilística. Ou seja, farinha pouca, meu pirão primeiro. Pirão deles, que fique claro. Os críticos argumentaram que os carros estrangeiros deveriam entrar livremente e os fabricantes de carros estrangeiros que haviam sido expulsos 20 anos antes deveriam ter permissão para se estabelecer novamente. Vejam, a Toyota começou como fabricante de máquinas têxteis e passou a produzir automóveis em 1933. Em 1949, o governo japonês injetou dinheiro do Banco Central na Toyota. O governo japonês continuou investindo maciçamente na indústria nacional e em educação. Resultado? Hoje, os carros japoneses são considerados muito bons, tanto quanto um vinho francês, uma carne argentina, doces portugueses e uma maniçoba paraense. Porém, há pouco mais de 50 anos, a maioria das pessoas, incluindo muitos japoneses, preferiria que a indústria automobilística japonesa simplesmente não existisse, por falta de qualidade. Pouco mais de meio século após o desastre do Toyo Pet, o ícone Toyota se tornou uma espécie de símbolo da qualidade e pujança da indústria japonesa. Desta vez, a maioria das montadoras preferiria que a indústria automobilística japonesa não existisse, justamente pela qualidade superior. Isso me lembra uma frase do lendário Jack Welch, que dizia mais ou menos assim: "Não deixe que o pequeno cresça para que a briga não fique justa." Os Estados Unidos e Europa não queriam, mas foi isso que o Japão fez, tornou a briga justa. Na esteira, vieram outros países asiáticos. A grande virada veio nos anos 1980 e 1990, quando o mundo estava caminhando para uma economia liberal. Na verdade verdadeira, os países ricos incentivavam uma estranha política liberal direcionada apenas para os países emergentes, incentivando a se enquadrarem em um conjunto de políticas econômicas chamadas por Thomas Friedman de camisa de força dourada em seu livro que, em português, saiu com o título O Lexus e a Oliveira, Entendendo a Globalização. Ao descrever a camisa de força dourada, ele resume a ortodoxia econômica neoliberal de hoje, que exige dos países menos desenvolvidos a privatização de empresas estatais, manutenção de inflação baixa, redução do Estado, equilíbrio orçamentário buscando superávit, liberalização do comércio, desregulamentação dos mercados de capitais, conversibilidade da moeda e privatização dos sistemas de aposentadoria. Essa receita até parece uma mistura de Miriam Leitão, Carlos Alberto Sardenberg, Paulo Guedes e FHC, misturando os quatro, espremendo, dá nisso. No entanto, o fato é que, se o Japão tivesse seguido os economistas propagadores do livre comércio no início dos anos 1960, ou mesmo nos anos 1980 e 1990, não haveria Lexus. O Japão teria continuado a ser o que era na década de 1960, com sua renda no mesmo nível do Chile, Argentina e África do Sul. Os japoneses agora não estariam exportando Lexus e muito mais, pois ainda estariam lutando para ver quem é o dono da melhor amoreira. Para quem não sabe, a árvore, além de nos fornecer deliciosos frutos, alimenta os bichos da seda. Resumindo, se o Japão tivesse dado bola aos países que eram ricos naquela época, não seria o país rico desta época. Agora, desembarcando na Terra Brasilis, vamos montar no X12, o mais famoso e maior sucesso de vendas da Gurgel Motores S.A., fundada em 1969 por João Amaral Gurgel, falindo em 1996. Vamos dar uma geral no Brasil. Em 1964, ocorreu um golpe militar que nos colocou em uma ditadura que durou até 1985, sendo os piores anos da nossa história recente, com terríveis reflexos até os dias de hoje. A partir da década de 1970, já durante a gestão dos generais, as políticas públicas brasileiras eram fortemente influenciadas pelo pensamento de desenvolvimento associado, que tem a lógica de que um país periférico, nós, no caso, deve seguir as regras da política internacional, fortalecer as instituições, investir em eficiência administrativa na área pública e na capacitação profissional e, por fim, normalizar sua economia dentro do regime liberal. Logo, começaria a receber investimentos estrangeiros e seria convidado a se inserir gradativamente como protagonista, quer seja secundário ou auxiliar, na economia e na política internacional. Isso não aconteceu, nós já sabemos disso, né? Essa lógica começou a ser seguida timidamente na década de 1970 e alcançou seu auge nas décadas de 1990 e 2000. No fim da década de 1970, o Brasil tinha passado por um processo de industrialização. No entanto, o grau de desnacionalização da economia brasileira era o sexto mais elevado do mundo, com 32% do valor da produção da indústria de transformação brasileira sob o controle de multinacionais e transnacionais. Na mesma época, Coreia do Sul tinha 19%, Estados Unidos 12%, Índia 7%, Japão 4% deste grau de desnacionalização. Olha a diferença, chupa essa manga. Agora, falando do engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel e seu sonho de produzir um automóvel 100% brasileiro. Em 1949, quando ia se formar em engenharia, apresentou como trabalho de conclusão de curso um projeto de carro 100% nacional chamado Tião. Levou uma bronca homérica dos seus professores, que disseram a seguinte besteira: no Brasil, carro não se fabrica, se compra. Isso é sem comentários. A gente para por aqui essa parte. Vamos lá. Mudou o projeto e se formou e foi para os Estados Unidos, tendo trabalhado na General Motors. De volta às terras brasileiras, trabalhou na Ford, essa que está indo embora agora, de onde se demitiu para montar, em 1958, sua fábrica de luminosos de fibra chamada Moplast, que dentro tinha uma divisão chamada Mocart, que fabricava kart para competição. Era uma modalidade que estava surgindo no Brasil. Lá pelas tantas, passou a fabricar também mini carros motorizados para meninada dirigir. Em 1964, no ano do golpe militar, ele abriu a Macan, sua primeira concessionária Volkswagen. Em 1º de setembro de 1969, surge a Gurgel Indústria e Comércio de Veículos. O primeiro lançamento foi o Bug Ipanema, com chassi, motorização, câmbio e direção Volkswagen, que percebeu a oportunidade e exibiu o modelo no Salão de Automóveis de São Paulo. Em 1972, ele lançou sua linha mais duradoura, Chavante. O modelo se chamava Chavante XT, começava aí uma série de veículos com nomes de tribos indígenas brasileiras. A tecnologia própria começava a surgir. O chassi era do tipo tubular, que mesclava aço com plástico, chamada de plastil. Vejam como em pouco tempo e com ínfimos recursos, a Gurgel já apresentava inovações tecnológicas. Naquele tempo, mais que a Toyota. Em 1974, o Chavante XTC e o Chavante X12, o maior sucesso de vendas da empresa. Mais avançados tecnologicamente, ganharam o mercado. Um dos destaques era o sistema de movimentação de rodas chamado Select Traction, que imprimia torque apenas nas rodas com contato no solo, reduzindo atolamentos. Tecnologia Gurgel. Em 1975, inaugura sua primeira fábrica na cidade de Rio Claro, em São Paulo. Antes, os carros eram montados nos fundos das concessionárias Macan, aquelas que eu falei há pouco. Foi quando lançou o Chavante X12 TC, com capota fechada. A esta altura, 25% da produção da Gurgel era exportada e não dava vexame como o Toyo Pet. Em 1979, sem amarelar, a empresa vai para o Salão do Automóvel de Genebra, lado a lado com as grandes montadoras mundiais. Égua do cabra valente. Depois, foram vários lançamentos. Alguns não sobreviveram por muito tempo, mas ajudaram avanços tecnológicos, como, por exemplo, o Itaipu, primeiro carro elétrico da América Latina, que não era um Toyo Pet. João do Amaral Gurgel era contra o pró-álcool. Para ele, o campo deveria produzir somente alimentos. Carros deveriam rodar com gasolina ou outros combustíveis alternativos, daí o Itaipu, que foi um bom projeto, mas que não era comercialmente viável nem teve apoio do governo. No início dos anos 1980, ele produziu o também elétrico E400, mas era um utilitário com tecnologia avante, adiante do seu tempo. Acabou virando o G800, a gasolina, que vendeu bastante. Não rolou o elétrico, mas a engenharia automotiva agradece. A esta altura, a Gurgel produzia 2 mil veículos por mês. Nada mal para o início com 4 unidades mensais. A exportação alcançou 40 países, sem o vexame do Toyo Pet. Em setembro de 1987, é apresentado o protótipo do sonho, 280M, que virou o totalmente nacional BR-800. O nome original seria Carro Econômico Nacional, chamado de Senna, com C e um N. Mas a família do já falecido piloto Ayrton Senna, com S e dois N's, ameaçou com o processo e o sonho mudou para o nome de BR-800. Um subcompacto para dois ocupantes, com motor de dois cilindros chamado Enertron, tecnologia Gurgel. O carro começou a ser vendido em 1988, mas com uma condição. Só podia comprar o veículo quem levasse junto ações da Gurgel, que havia acabado de abrir seu capital na Bolsa de Valores. Bem, hoje em dia isso é proibido. Chamamos de venda casada, que não é a mesma coisa que venda cruzada. Mas isso é tema para um outro dia. Mas veio o desgoverno Collor e seu escancaramento do mercado, isentando de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, diversas categorias de veículos. Mesmo que tivesse a mesma isenção de alguns produtos, a brasileira estava em óbvia desvantagem. Em 1991, a Gurgel começava a pedir dinheiro em bancos para sobreviver, para o fluxo mensal de caixa, sinal de que o fim estava próximo. Em 92, lançou o Super Mini, seu último modelo comercial. O fim chegou com o projeto do veículo Delta, um carro que seria produzido no Ceará. A montadora comprou máquinas para equipar a linha de produção e assinou protocolos de intenção com os governadores Luiz Antônio Fleury Filho, de São Paulo, e Ciro Gomes, do Ceará, o invocado, prevendo suporte financeiro que incluía, além dos dois estados, o BNDES. Mas a Gurgel ficou no ora veja. A grana não chegou. Em 1993, ela entra em concordata e em 1994 faz pedido de apoio financeiro ao governo federal para se instalar em Minas Gerais. O presidente era o mineiro Itamar Franco, aquele do topete, mas o pedido foi negado. Itamar, logo em seguida, promoveu a caricata volta do Fusca. Sim, o Fusca, lembra disso? Pois é. Gurgel fez mais algumas tentativas de novos modelos, mas em 1996 encerrou suas atividades. Fim melancólico para o que poderia ter sido a grande montadora brasileira que cometeu erros de gestão, mas teve como suas principais inimigas a ditadura militar e a política brasileira. Em 2004, o empresário Paulo Emílio Freire Lemos registrou a inspirada marca Gurgel por R$ 850,00, passando a produzir um triciclo e implementos agrícolas. A família do fundador abriu processo, não sei no que deu. Em 2009, aos 82 anos, morreu João Amaral Gurgel. A falência da Gurgel não ganhou a mesma cobertura midiática na época, se compararmos ao desembarque da Ford. Não choramos o fim do carro 100% nacional. Entretanto, a construção de uma nova fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, em 2000, foi maciçamente divulgada e comemorada pelos meios de comunicação. Parecia até que a Ford era nossa. A construção da nova fábrica da Ford, naquela época, foi vista como consequência de sucesso do modelo de desenvolvimento associado e dependente. 20 anos depois, a Ford encerra sua produção no Brasil. Em terra brasileira, investimentos estrangeiros sob a liderança das empresas transnacionais e multinacionais não costumam ser questionados. Pior, arranja-se qualquer justificativa para garantir uma boquinha na forma de incentivos. Mais ou menos assim, farinha pouca, pirão do gringo primeiro. Nada contra empresas estrangeiras embarcarem por aqui. É bom, é bacana, mas lascar a indústria nacional para dar abrigo a quem só vem se tiver benefício é roça. É por isso que quase sempre levamos o farelo. O desenvolvimento associado e dependente acredita que qualquer indústria que se instale no Brasil traz junto prosperidade econômica para o país e aumento do bem-estar social para o povo. Outros países enxergam o capital externo e as empresas multinacionais e transnacionais de forma mais objetiva. São necessárias, mas antes de abrir as portas do paraíso, regulamentam e disciplinam seus mercados. Como exemplo, a China, que encarou o processo de globalização de maneira realista e pragmática, avançou na economia mundial, mas não sem antes fortalecer sua indústria e adubar a economia, sedimentando tudo isso no que chamamos de Triângulo de Sábato, proposto pelo argentino Jorge Sábato. Para ele, desenvolvimento só ocorre quando os três vértices do triângulo trabalham juntos. Estes vértices seriam Estado, academia e mercado. Só para constar, não foi ele que deu o nome para o triângulo, foram seus seguidores. Enquanto isso, o Brasil e as demais economias latino-americanas optaram por uma inserção passiva, associada e dependentista. Resumindo, a China exerceu forte controle sobre os fluxos de investimentos estrangeiros diretos e indiretos, dependendo muito pouco dos empréstimos externos. O capital externo foi obrigado a aceitar goela abaixo a regulação estatal firme. A China, que tinha uma economia mais subdesenvolvida que a do Brasil até 1990, conseguiu fugir desse modelo neoliberal periférico imposto pelas economias centrais, caminhando em direção do seu catching up e de seu desenvolvimento econômico. Tá beleza? Pois é, mas o que é catching up? Também usamos o termo convergência. Tá, mas e o que é? É o processo pelo qual economias em desenvolvimento se aproximam do nível de riqueza acumulada das economias mais desenvolvidas. Teoricamente, à medida que as economias acumulam infraestruturas e equipamentos e dispõem de tecnologia, a produtividade tende a crescer progressivamente menos. Lei dos rendimentos marginais decrescentes. O acréscimo da produção de um bem torna-se cada vez menor à medida que as unidades de um dado fator produtivo aumentam, mantendo todo o resto constante. Ou, como dizemos, ceteris paribus. Voltando à Ford, que simbolicamente representa a grande indústria brasileira. Se o Estado não der benefícios, ela ameaça demitir ou vai embora. Pois que vão. Quanto aos empregos, precisamos ter indústria forte e duradoura, não chantagista. Duvido que empresa que está se dando bem por aqui demita só para cumprir a ameaça. Pode até demitir, mas por outros motivos. Então quer dizer que eu sou contra subsídios? Mas é nunca, eu sou é a favor. E tem mais, todas as economias fortes e sólidas subsidiam suas indústrias. Mais ainda, utilizam a força do Estado para defendê-las mundo afora e fronteiras adentro. A minha mais profunda discordância é oferecer subsídios sem nada em troca. O certo seria haver contrapartidas. Por exemplo, a Ford quer subsídios? Que sejam dados, mas com contrapartidas do tipo redução de poluentes na fabricação, índices de peças recicláveis nos veículos, carros menos poluentes, etc. Mas como funcionaria? A empresa recolheria o imposto-alvo do benefício, que não iria para os cofres do governo, mas também não ficariam na empresa. Com o passar do tempo, se as metas dos acordos fossem atingidas, o Tutu voltaria para a empresa. É justo. Não cumpriu? Recolha seus cofres públicos. Perdeu, Playboy. Desta maneira, acaba-se com o benefício pelo benefício. Acaba-se com a submissão que tanto enriqueceu a indústria internacional e algumas brasileiras, geralmente aquelas capitaneadas pelos amigos dos reis de plantão. Resumo da ópera. Deveríamos ter nossas Toyotas. A Gurgel poderia ter sido uma delas. Estava no caminho. Não devemos chorar a saída da Ford, mas deveríamos ter chorado a morte da Gurgel e o sonho do carro 100% brasileiro. Aliás, sonho que foi realidade. Mas não, preferimos sofrer a saída de quem pouco nos deu, esquecer quem muito nos poderia ter dado e ignorar quem poderá nos dar alguma coisa. O futuro brasileiro está na proposição de Jorge Sábato. Estado, academia e mercado. Mas tem que ser os três, sem um deles não há futuro. Só para constar, não foi somente a Gurgel. O Brasil teve a Puma e a Miura, que fabricavam veículos bem interessantes, focados no mercado esportivo. A Puma, fundada em 1964 pelo lendário Gennaro Rino Malzon, nasceu para as pistas de corrida, mas tomou os asfaltos urbanos. De cara, ganhou suas 5 primeiras corridas, mostrando ao que veio. Seus modelos mais famosos foram o Puma GTE, de capota fechada, apelidado de Puma Tubarão, que veio para competir com o esportivo SP2 da Volkswagen e fez bonito. Tempos depois, vieram as versões conversíveis, chamadas de Puminha. A versão mais parruda, chamada de Puma GTB, vinha com motorização V6 e depois V8. Era uma bala. Enfim, a Puma marcou uma era. Os modelos da Puma foram exportados entre 1970 e 1985, sem fazer vexame, e também foram produzidos na África, sob licença. A Miura, fundada em 1976 por Aldo Besson e Itelmar Gobi, lançou seu primeiro modelo, Miura Sport, em 1977, ano que meu maninho Walter Loureiro nasceu. Toda cheia da bossa, a Miura foi pioneira na utilização dos freios ABS no Brasil em 1990. Seus modelos eram super estilosos e não economizavam no design esportivo, outro ícone da indústria brasileira. Mas não foram só estas marcas, não. O Brasil teve várias fábricas de modelos esportivos bem bacanas para a época. Márcio Antônio Sonny Wend lançou um livro em formato e-book com o título Esportivos Brasileiros. Você encontra a segunda edição gratuitamente na internet. Uma ótima leitura. Márcio, que eu não conheço, está de parabéns pela obra. Resumo do resumo do resumo. O Brasil escolheu caminhos errados e neles insiste. A indústria nacional passa pelo maior processo de desindustrialização da sua história. Em 2019, em média, contando sábados, domingos e feriados, 17 fábricas de pequeno e médio porte fecharam suas portas a cada dia do ano. 2020 foi outro desespero, com fechamento de quase 5.500 fábricas de todos os portes. A despedida da Ford, ouvintes, é muito, muito ruim. Principalmente para as famílias dos milhares e milhares de desempregados, incluindo no bolo as pequenas empresas que nela orbitavam, no meio, o comércio local. Porém, ele é um caso dentre milhares neste processo de submissão da nossa capacidade produtiva e criativa aos desmandos de governos que, historicamente, preferem o que vem de fora, deixando nossa indústria em segundo plano. Quando apoia o empreendimento nacional, muitas vezes não é por meio de políticas públicas que favorecem o todo, mas sim dando uma mãozinha amiga aos amigos do poder. Se continuarmos assim, o pior está por vir. A quarta revolução industrial não é só maquininha moderna e robotização. É um processo duro que não aceita amadorismos ou incompetência. E isso vale para governos, mercados e academia. Se o futuro confirmar o nosso presente, vamos nos despedir do até hoje inalcançado título de país do futuro para o de país sem futuro. Sugiro a audição do episódio Quarta Revolução Industrial, a indústria do desemprego 4.0. é um bom complemento para entender a bronca em que estamos metidos. Mandem suas sugestões e comentários para podcast@administrar.online, sem com nem BR. Este foi mais um Administrar Online, um podcast simples assim. Produção, gravação e edição minhas, Pedro Loureiro, com a colaboração supimpa de Fernanda Paixão dos Santos.